Agora, onde a gente tem o conflito entre duas legislações, existe, do patrimônio histórico e da prevenção de incêndio, eu me submeto a um abuso de autoridade e não abro mão de exigir a prevenção de incêndio.
Prevalência da vida. Uhum. Major, trazendo a situação para cá, para Santana do Livramento, onde nós temos vários prédios históricos, alguns deles listados para tombamento, mas ao que você saiba, não tombados. Eu lembro assim ali, ó, o prédio da UERGS, né, que é antigo. Lembro a Prefeitura Municipal, sede da Prefeitura Municipal. Lembro a sede da Unipampa, lá, o antigo Colégio Santanense. Enfim, e temos muitos outros aí. Todos eles têm alvará, têm as medidas de proteção preventivas. Teria que fazer alguma coisa? Como é que está a nossa realidade nesse sentido em Santana do Livramento?
Não digo em Santana, mas em todas as cidades da região é ruim. É ruim. Os prédios antigos, eles sofrem. Eu não tenho esse dado agora aqui, eu vim com o dado dos museus.
Sim, sim,
né,
sim.
Que eu trouxe aqui para conversar. Uhum. E nós temos a identificação de um museu em Santana do Livramento, que não está adequado.
Não está. Não mesmo tem... lá no espaço da estação férrea? Ele mudou para lá, né?
Não, tudo bem. Aquele lá não tenho a...
Seria o da Viga Nabarro, que estava na Sala Cultural, que é outro prédio histórico, sim, né?
Essa é a questão. Ali onde está o...
Ali era inadequado completamente. Né?
Perfeito. Essa é a situação que eu vislumbro. Eu acho que lá está adequado, sim, até porque lá é um espaço pequeno, né? Uhum. E eu não tenho esse dado lá sobre aquele museu lá na antiga estação férrea. Sobre os prédios antigos, normalmente os prédios de universidades, eles têm uma boa proteção. Né? As universidades, elas... Eu acho que o que aconteceu lá no Rio de Janeiro foi uma exceção. Nós temos aqui os prédios da UERGS, eu não sei exatamente o de Livramento, mas nós não temos problemas, nem sequer nos da URCAMP, nós não temos problemas graves de prevenção de incêndio. Em que pese existam pendências, né? Sim. E o prédio da Colégio Santanense, que é atualmente ocupado pela Unipam, provavelmente ele esteja em dia, assim, porque isso eu percebo movimentos, né? Embora não esteja deliberando hoje mais a prevenção, porque eu estou no comando regional, mas agora, se nós olharmos para o prédio, né, é possível perceber se ele tem segurança ou não. Né? Uhum. Prédios que possuem fiação expostas, né, extensões, enjambrações, gambiarras, né, prédios que foram construídos para uma ocupação, estão hoje ocupados por uma outra atividade, né? Eles, se não sofreram as devidas adequações, são prédios perigosos. Então, normalmente, o prédio que ele é protegido, ele é bem protegido quanto ao risco de incêndio, ele também é bem cuidado no seu aspecto geral. Normalmente, um prédio que dá sinais de estar mal cuidado, ele também é um prédio perigoso no que...
Ou seja, se nós olharmos para determinado prédio, enxergarmos na conservação, enxergarmos pintura abandonada, enfim, estrutura deficitária, nós podemos ter a certeza de que...
É uma evidência muito forte, embora não é por isso que o Corpo de Bombeiros se pauta, né?
Sim, não, claro, não, claro.
Mas eu...
Estou falando da forma leiga.
Como eu não tenho os dados, assim, né, e você me perguntou, eu diria assim, que hoje, muito provavelmente, o prédio da UERGS tem algumas medidas de proteção, não sei se tem alvará ou não, o da Unipampa também.
Da prefeitura não.
Não, porque a gente percebe o prédio,
percebe,
né?
Está complicado.
Está complicado, né? Uhum. Enfim, é isso, né? Mas isso não é uma realidade de Livramento, é uma realidade,
sim,
né,
geral
da região toda.
Muito bem. Major, uma outra questão que o pessoal colocava, até pelo WhatsApp, dizia a respeito às gambiarras. O senhor mencionou as ditas cujas, né? Pior que não é só a estrutura pública e de prédios que o pessoal faz, em casa também, né?
Sim, sim.
Então, é um problema grave.
É um problema grave. Hoje o maior problema do Corpo de Bombeiros em termos de incêndio são os prédios residenciais.
Baixa o MacGyver no cara e faz qualquer coisa.
Às vezes as pessoas melhoram a condição financeira, ou por umas circunstâncias qualquer de acesso a financiamento, e equipam a sua residência, né? E aí a demanda por força ela é maior, a demanda por tomadas é maior, e aí você começa primeiro uma sobrecarga na rede e segundo improvisações dentro de casa, né? Enfim, e isso são riscos potenciais. É uma rede que foi concebida por uma residência que foi construída com tantos metros quadrados, daqui a pouco cresce mais um pavimento, cresce mais duas, três peças, né? E não se revisa, né, a entrada de força e o sistema elétrico, ele vai ser sempre uma situação de risco. E, enfim, aí reside a principal causa dos incêndios, né, está na condição da eletricidade. Descuido com a eletricidade. A eletricidade é sempre uma condição perigosa, né? Uma tomada mal instalada, uma fiação frouxa, isso tudo são riscos de acidente e risco de incêndio.
Perfeito. Mas eu não sei se tem mais algum detalhe que queira repassar.
Não, me chama atenção lá no Rio de Janeiro, né? Duas questões. Essa primeiro da adequação, né, de segurança contra incêndio desses prédios que são verdadeiros monumentos por si só, mas também são muito importantes pelo que guardam de documentos históricos e mais importante ainda pelas pessoas que frequentam e utilizam, né, os trabalham nesse estabelecimento. Infelizmente, isso é recorrente na região, né? Temos um levantamento da região inteira e temos de 16 museus, apenas um com alvará do Corpo de Bombeiros. Na região inteira, esse
Onde
dá
é
para
que
ser em Bagé,
fica? Bagé.
que é um museu da Urcamp. É o único museu na região hoje que tem alvará de proteção contra incêndio emitido pelo Corpo de Bombeiros. Uma outra questão que foi muito suscitada naquele incêndio lá do Museu Nacional foi a falta d'água durante o combate ao incêndio.
Pois é, os caras tinham tirado um lago lá, né?
Né? Não,
Hidrante não
isso é
funcionava.
uma possibilidade, assim, né? A técnica de fazer retirada, né, da água de mananciais para o combate ao incêndio. É uma possibilidade. Mas o correto é o próprio prédio ter o seu sistema, né, de hidrantes e ter a sua reserva técnica de água para o combate a incêndio. Me parece que não tinha. E a rede pública de hidrante, né, está em condições de está funcionando, né, em caso de um grande incêndio. Aí só que o que que passa ali? A responsabilidade pelos hidrantes não é do Corpo de Bombeiros. Ela é do fornecedor, da concessionária de fornecimento de água, local, né? Ou estadual, quando for, dependendo da situação. Então nós temos aí uma situação bem, bem complicada também, porque é um outro órgão, né, que tem a responsabilidade legal de manter os hidrantes funcionando à disposição de uma situação de emergência. Aí tem duas coisas assim que complica a situação no caso de sinistros grandes, né? Porque num sinistro da proporção do Museu Nacional e até muito menos que aquele, um sinistro de qualquer prédio grande em Santana do Livramento, na região, um autobomba-tanque, que é um caminhão de bombeiro, ele não guarda água suficiente para fazer o extermínio das chamas. Ele vai precisar se utilizar ou da reserva técnica de incêndio, que é a caixa d'água, o sistema de hidrantes do próprio prédio, ou então dos hidrantes públicos, né? E nós temos uma regra geral assim de instalação de hidrantes, que é para as áreas urbanas, né? E isso está é de competência dos órgãos municipais, né? Ou estadual, quando for em casa. É o caso aqui em Santana do Livramento. Nós temos 68 hidrantes existentes, né? Desses 68, 51 funcionando, né? E que dariam a condição de fazer o que a gente chama tecnicamente de relé, que é abastecer as nossas viaturas, né, a partir de uma outra viatura, a partir de um hidrante, né, para seguir um combate mais complicado. E essa é uma luta permanente da corporação, né, junto às concessionárias de água, para que mantenha os hidrantes revisados, funcionando, né? E acima de tudo, à medida que o município vai crescendo com novos loteamentos, né, que esses loteamentos sejam servidos também por hidrante público, né? Então isso é fundamental, porque eu acho que que muito do resultado, da magnitude daquele prejuízo, decorreu de algum momento o Corpo de Bombeiros simplesmente parar de fazer o combate ao incêndio.
Sim, foi 40 minutos que ficamos
Não tem como, né? O incêndio, eu sempre digo aqui nas minhas vindas à rádio, né? O incêndio é um fenômeno muito violento e rápido. Uhum. 40 minutos não salva mais nada. Né? Não salva mais nada. Em 5 minutos, uma casa de madeira, uma casa comum de madeira,
vira cinza,
está no chão. Né? Em 5 minutos, uma casa de alvenaria, mas que não tem laje de concreto, não sobra muita coisa não para salvar. E é claro que é importante, né, correr para o combate, fazer esse combate, porque sempre tem patrimônio no entorno, né? Mas muito pouco se faz. E naquele caso ali, 40 minutos de interrupção do combate ao incêndio, não tinha outro resultado senão aquele que a gente enxerga aí pelas imagens que correm o mundo.
Perfeito. Eu quero lhe agradecer a presença conosco aqui, sempre bem-vindo. E nós ficamos à disposição.
Estamos à disposição da rádio, né? No sentido de estar ocupando esse espaço, não só para atender a demanda jornalística, mas a gente faz sempre questão assim de buscar essa reflexão, né, em relação à situação dos riscos que promovem os nossos incêndios que estão acontecendo. Uhum. Né? De quando em quando está aí a guarnição de serviço cruzando a cidade em sirenes, né? Porque tem um acidente, tem uma casa queimando, e normalmente são por descuidos banais, fúteis. A maioria, 90% das nossas ocorrências. Muito obrigado, Baco.
Obrigado, Major.